Começa agora o Boletim UESC.
Olá, ouvintes, está começando mais uma edição do Boletim UESC. Eu sou Ana Cecília e hoje é dia 9 de novembro.
Olá para você que tá ligadinho na Rádio UESC. E hoje é quinta-feira, hein? A semana tá quase acabando. Eu sou Helena Hadler. E o que foi aquilo com o time de comunicação ontem?
Amiga, foi 7-1. 7-1 pro pessoal de economia. Uma vibe meio Brasil versus Alemanha na Copa de 2014. E o nosso correspondente João Pedro da Costa tem uma matéria especial pós-jogo para falar, né, como é que a torcida ficou com os jogadores.
Repórter do Caos na Copa UESC.
Ontem, quarta-feira, dia 8, foi o primeiro jogo do time de comunicação na primeira rodada da Copa UESC, tendo como adversário o time do curso de economia, que tem um histórico de freguesia com o nosso curso. Mas dessa vez...
Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha!
É, o jogo virou tanto que voltamos a 2014 com um placar de 7-1. Com 5 gols no primeiro tempo, 2 no segundo e uma resposta da traiçoeira que, infelizmente, foi tarde demais. Nosso colega e repórter Guilherme de Passos estava na torcida do nosso time.
Durante o primeiro tempo ainda, a Rafa já tá ali no banco botando até a mochila, velho.
Tá 4-0, é que não sei o quê. Pelo menos quebra pra perna. Já rolou ameaço, meu filho. Já rolou ameaço.
Eu acredito!
Essa desgraça!
Após a partida, conversamos com Maian Araújo, capitão do time de comunicação, e Rafael Souza.
Jogo péssimo nosso, falar a verdade. Péssima estreia, péssimo jogo, péssimo início de campeonato, mas dá pra mexer. É uma vitória que foi de 7 gols, 7-1, né? 6 gols, no caso, de diferença, mas são 3 pontos. Então a gente tem mais 2 jogos, a gente tem que fazer os 6 pontos nesses 2 jogos. E eu ainda acredito. A gente sabia que ia ser um jogo difícil porque a gente não treinou. E agora é arcar com a consequência desse mau início.
Rapaz, o time tava desentrosado. É um elenco novo porque saiu um monte de gente, tá reformulando. Então foi a primeira vez que a gente jogou junto. Eu acho que tem muito pra melhorar. O time dos caras tava treinando, teve amistoso, tava bem entrosado. E é isso, velho. Agora é focar no próximo jogo, tem treino já marcado, a gente vai ajeitar. E sexta-feira a gente vai voltar pra fazer o melhor. Porque isso aí, a gente não joga o que a gente jogou hoje, não. A gente joga melhor.
Tem quantos jogos ainda até a eliminação?
Tem 2 jogos ainda. Sexta-feira é engenharia química e depois é direito. Vamos fechar.
Também entrevistamos João Vitor Alexandre, jogador camisa 9 do time de economia.
Foi um jogo bom, né? Bastante corrido. O nosso time foi um time desacreditado. Por ser um time de calouros, a primeira coisa que eles falaram é que a gente ia sentir a pressão e a gente mostrou como é sentir pressão. É isso.
Depoimento aqui do torcedor, cansado, exaurido depois do jogo. Porra, comecei errado, que eu comecei gritando já, tá ligado? Pensei que a gente ia ganhar. Pô, trabalho com locução, velho. Minha voz tá aqui cansada. E assim, eu acho que eu não aguento mais 2 jogos, não.
Completamente devastados, eu e Guilherme de Passos terminamos o nosso dia comendo um bolinho de chocolate ali na guarita. Mas desejamos um ótimo treino hoje pro time da traiçoeira e que eles consigam se recuperar, voltar ao mesmo ritmo da temporada passada e quem sabe aí trazer esse título pra casa. Com reportagem de João Pedro da Costa e produção de Guilherme de Passos pra Rádio UESC.
Repórter do Caos na Copa UESC.
Olha, foi complicado de ver, mas fazer o quê, né? Obrigada, da Costa, e esse quadro vai continuar no nosso boletim em todos os jogos de comunicação. Agora é focar no próximo jogo. Bora, raposes!
Nossa, Helena, esses últimos dias estão bem quentes, né?
Pois é, mas tudo isso tem uma explicação. Infelizmente, estamos sofrendo os impactos da ebulição global.
E os dados são muito preocupantes, viu? Porque de acordo com os cientistas do Observatório Europeu, o Copernicus, foi anunciado que 2023 deve terminar como o ano mais quente em 125 mil anos.
E segundo a pesquisa, os dados mostram que o mês de outubro foi o mais quente do mundo, e deu pra perceber, né?
E tudo isso poderia ter sido evitado se nós, e eu digo nós enquanto sociedade, nos importássemos mais com o meio ambiente. Mas não é só culpa nossa que deixa o chuveiro ligado enquanto toma banho, por exemplo.
Exato, até porque todo esse caos que a gente está vivendo é por conta dos países mais ricos que produzem a maior parte dos efeitos danosos ao planeta, assim como também das grandes empresas e sua exploração desenfreada dos recursos naturais.
Bom, mas o único aviso que posso deixar para você, ouvinte, é que não se esqueça de beber água e se manter hidratado, porque com esse calor...
É, e também, se você tem um animalzinho em casa, não esqueça de colocar uma água gelada para ele beber também.
Nessa terça-feira, dia 7 de novembro, morreu a influencer Luana Andrade após realizar a lipoaspiração. Ela ficou bastante conhecida depois de participar do reality show Power Couple.
Olha, não é a primeira vez que influenciadoras morrem em procedimentos estéticos e, infelizmente, isso tudo é consequência da nossa sociedade a todo momento. Esse meio que vivemos busca destacar certos tipos de corpos, peles e cabelos como ideais de beleza e isso, obviamente, leva muitas mulheres a se sentirem pressionadas para se encaixar em padrões.
E essa busca o tempo todo pela perfeição tem impactos super negativos na autoestima e na saúde mental dessas mulheres. E casos como o de Luana Andrade acontecem com muita frequência.
Realmente é muito triste mesmo, e por isso é de extrema importância que haja diversidade de corpos na televisão e internet, para que essas mortes por padrões estéticos não sejam banalizadas.
Ontem, quarta-feira, dia 8, começou a sexta edição da Festa Literária de Ilhéus com o tema Os Povos Originários e o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia.
O evento é realizado pela UESC através da Editus e da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, com a Academia de Letras de Ilhéus e com apoio da Fundação Pedro Calmon e da Prefeitura de Ilhéus. E é gratuito, hein?
Na programação de hoje, às 14 horas, acontece o workshop para escritores com o tema Pensando um Plano de Carreira, com a presença de Elisa Oliveira. O workshop ocorrerá no Museu da Capitania de Ilhéus, ali na antiga prefeitura, no centro.
Durante a noite, às 19 horas, vai ter o espetáculo do Borepetei Uno, do Teatro de Ilhéus, na Avenida Soares Lopes, próximo à Catedral.
Claro que vai ter muito mais! Se você quiser saber tudo o que vai acontecer na Festa Literária, é só acessar o Instagram, @festaliterariadeilhéus.
E aí, vamos falar sobre as notícias do nosso país chamado ESC?
Só se for agora! E pra você que é bolsista e está se perguntando cadê a bolsa, como eu, temos notícias, viu?
De acordo com a gerência financeira, o pagamento do mês de outubro das bolsas do ICB, Iniciação à Docência e Probex foi encaminhado para o banco ontem, dia 8 de novembro.
E o prazo para entrar na conta é de 48 horas úteis para o pessoal do Banco do Brasil. E para os outros bancos, é de 72 horas.
Em breve, você, ouvinte bolsista, já vai estar conseguindo pagar suas contas, hein?
Ontem, dia 8 de novembro, começou o 10º Simpósio de Ensino, Extensão, Inovação e Pesquisa, mais conhecido como SIC. E o tema deste ano foi Ciência, Democracia e Transformação Social.
O evento é para reunir estudantes, professores, pesquisadores e os extensionistas da UESC para divulgar os resultados dos trabalhos desenvolvidos.
O evento termina nesta sexta, dia 10, e está acontecendo no auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto, auditório Jorge Amado e no pavilhão Max de Menezes.
E como sempre, a organização do evento está uma bagunça. Todo ano é a mesma história.
Pois é, toda vez que acontece esse evento, percebemos que a UESC nunca está totalmente preparada, porque sempre tem algum problema com questão de professores, disposição de salas e até mesmo com alguns bolsistas.
É uma desorganização sem fim, e hoje está acontecendo as apresentações dos pôsteres no estacionamento do pavilhão Adonias Filho.
Já as apresentações orais acontecem em locais diferentes, fique atento!
Se você é do PAEG-PID, é no pavilhão Valdir Pires, no auditório de Direito, ou no pavilhão Adonias Filho, na sala Multimeio do DCIE.
Se você é da pesquisa, as apresentações acontecem no pavilhão do Max de Menezes, nas salas de aula e nos auditórios.
E se você é extensão, acontece no pavilhão Jorge Amado, na sala Multimeios do DCS, assim como na sala 1 e 2 do PPGSM, do mestrado de Matemática.
Esse roteiro de hoje está com muitas informações, né, Helena? E por falar em simpósio, começou hoje o 6º Simpósio Internacional de Literaturas Africanas e Afro-Brasileiras, e este ano com a temática Literatura, Políticas e Atuações Antirracistas.
O evento acontece de forma totalmente online e tem como objetivo aprofundar a respeito dos estudos sobre a literatura e suas consequências de políticas públicas, ações e atuações antirracistas.
Pois é, e a partir das 16h30 acontece a mesa redonda com o tema Literaturas Africanas e Afro-Brasileiras, Políticas Antirracistas, com a doutoranda Camila Pereira, do PPGL da UESC, e a mestranda Joelma Castro, também do PPGL da UESC, assim como a graduanda Natasha da Silva e com mediação da graduanda Viviane Lima, as duas do curso de Letras da UESC.
O evento termina na sexta, dia 10, e se você ficou curioso para saber mais, é só acessar o site da universidade, www.uesc.br.
E se você está pensando que os eventos da UESC acabaram, pode ter certeza que ainda está acontecendo o 15º Seminário de Ciências Sociais da UESC. E o tema deste ano é Ciências Sociais, Práticas e Horizontes Profissionais.
O seminário tem o objetivo de refletir sobre a relevância e a diversidade de atuação das ciências sociais no contexto acadêmico e profissional.
Durante a tarde, acontecem dois minicursos. O primeiro é das 15 horas até as 18, com o tema O que podem as imagens, corporalidades e rasuras epistêmicas nas ciências sociais? Com a ministrante Joelma Antunes na sala 2101 do pavilhão Adonias Filho.
O segundo minicurso, das 15 horas até as 18, tem o tema Desenho de Pesquisa Quantitativa em Ciências Sociais, com o professor doutor Vitor Lacerda da UESC, na sala 2109 do pavilhão Adonias Filho.
E durante a noite, das 19 às 22 horas, no YouTube do Dr. Humanidades, terá a mesa com o tema Trocando Experiências Profissionais com Ex-Alunos com os Palestrantes, Rívia de Jesus Santos, Diego Augusto, Valéria Martins e Vinícius Souza.
Com coordenação do professor doutor Silvano da Conceição e a professora doutora Aline Prada Tássio. E se você está querendo uma sessão de filmes de terror, é pra já, porque o Cinema na Comunidade está com uma mostra de filmes sobre o gênero.
A mostra de terror irá acontecer na sala de reuniões do DFCH 2202, no segundo andar do pavilhão Adonias Filho.
Nesta sexta, dia 10 de novembro, serão dois ciclos com quatro curtas. O primeiro das 14 horas às 15h50 e o segundo das 16 horas às 17h50.
A mostra de filmes tem o apoio da Associação Atlética Acadêmica de História, Imortais, que estará realizando um festival do Dia dos Mortos no mesmo dia. Então, se você adora terror, não perca! Olha, esse sonzinho de São João não é anúncio do evento novamente. Mas brincadeiras à parte, esse forrozinho é para anunciar que nesta terça-feira, dia 7, o presidente Lula sancionou a lei que reconhece o forró como manifestação cultural nacional do Brasil.
E assim, o forró se junta com outras expressões culturais reconhecidas como patrimônios da cultura nacional, como as festas juninas e as escolas de samba.
O projeto para tornar o forró como expressão artística do Nordeste é do deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, e no Senado Federal, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, foi a relatora.
Nossa, é muito bom saber que a nossa cultura está sendo valorizada. E falando nisso, também é bom lembrar que aqui na Rádio UESC produzimos um especial junino só falando de forró.
Olha, pessoal, ele tá maravilhoso. E se você quiser ouvir pela primeira vez, é só acessar o Spotify da Rádio UESC e procurar por História do Forró. E para você que está ouvindo o boletim pela nossa programação, fique ligado, porque logo após o fim do boletim, vamos reapresentar o nosso especial junino.
E é isso, ouvintes, chegamos ao fim de mais um boletim, mas amanhã tem mais.
E para acompanhar a Rádio UESC, é só você baixar nosso aplicativo na Play Store, e se for usuário do iPhone, baixe o aplicativo Rádios Nest na Apple Store e procure por Rádio UESC.
Estamos também nas principais plataformas de podcasts, onde você encontra as outras edições do Boletim UESC, além de todos os nossos programas. Não deixe de procurar.
Temos também um e-mail caso você queira enviar alguma sugestão de pauta ou divulgar algum projeto. Anota aí, produção.radioesc@gmail.com.
E não esquece que vamos reprisar nosso especial junino depois do boletim, hein? Não perde!
É isso aí, pessoal. Até amanhã.
Tchau, tchau.
Esse foi o Boletim UESC.